Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvintes! A partir de agora está no ar o programa Conciliando. Eu sou João Cláudio Silveira e trago para você nesta edição alguns destaques das práticas de conciliação ao redor do país. E para isso, conto com a ajuda sempre e os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Olá, doutor Rogério, tudo bem?
Olá, João Cláudio. Olá, ouvintes do programa Conciliando. E mais uma vez eu estou aqui para reforçar para os nossos ouvintes com o programa Conciliando que a solução autocompositiva é um dos caminhos mais rápidos e eficientes para se chegar a um desfecho de um processo judicial. Uma questão pode ser resolvida em um único encontro, desde que as partes envolvidas aceitem o acordo como uma solução para resolver a questão. E é sempre bom lembrar que conciliar evita desgastes não só na justiça, como fora do Poder Judiciário. Portanto, nós estamos aqui no programa Conciliando para sempre chamar a atenção disso para o nosso ouvinte e levar notícias e comentários que possam permitir uma melhor compreensão da conciliação como uma possibilidade de solução de conflitos judicializados.
Exatamente, doutor Rogério. Então, vamos dar início ao nosso primeiro bloco com o nosso Giro de Notícias. Vamos lá.
Giro da Conciliação.
E para começar o giro de hoje, vamos falar da 54ª Assembleia Extraordinária e reunião do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho, sediada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Goiás durante a semana. Quem traz os detalhes direto de Goiânia é o repórter Wendel Franco. Vamos ouvir.
O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás sediou a 54ª Assembleia Extraordinária e reunião do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho, o CONEMATRA. O encontro teve como foco a proposta de conteúdo mínimo para a formação de conciliadores e mediadores no âmbito das escolas judiciais trabalhistas. Participaram representantes dos TRTs de todo o país. A juíza Wanda Lúcia Ramos, coordenadora da Escola Judicial do TRT 18, falou sobre o resultado da reunião do CONEMATRA.
Então ficou aprovado o plano que foi trabalhado pela Comissão de Trabalho, que foi tirado no CONEMATRA no 53º CONEMATRA, foi agora em maio em Brasília. A comissão se reuniu no Rio Grande do Sul, elaborou um plano, um projeto formativo, um projeto pedagógico, conteúdo pedagógico, para aplicar para os conciliadores. Esse conteúdo foi aprovado com alguns adendos e a comissão ficou autorizada a fazer essas adaptações para que o CONEMATRA tenha, então, o seu plano totalmente conformado, né? Conformado, inclusive, às regras da 174, a resolução que é do CSJT.
Além do debate e votação do conteúdo para a formação de conciliadores e mediadores nos moldes da resolução CSJT número 174/2016, a programação incluiu uma visita dos diretores e coordenadores pedagógicos ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o CEJUSC do TRT Goiano. O centro, onde é feita a maioria das conciliações no Fórum Trabalhista de Goiânia, é tido como referência para outros regionais na solução de conflitos entre empregados e empregadores.
Doutor Rogério, o senhor estava lá no encontro, estava lá em loco, não é mesmo? Como foi a experiência e quais as novidades o senhor traz para a gente?
Olha, João Cláudio e ouvintes do programa Conciliando, o primeiro aspecto relevante que precisamos considerar aqui é que, independente dessa notícia específica, é que formação de conciliadores e mediadores é algo fundamental e determinante para o sucesso ou para o fracasso da política judiciária de conciliação da Justiça do Trabalho. E isso eu digo, inclusive, com base nas experiências da Justiça Estadual e da Justiça Federal, que já tem uma trajetória em termos de estruturação de centros de conciliação. Então, formação é que vai fazer com que aquele sujeito que vai mediar a solução do conflito possa cumprir adequadamente ou não o seu papel. Formação é o que vai ser determinante para a percepção do jurisdicionado em relação ao serviço judiciário que está sendo prestado, inclusive na perspectiva de humanização, ou seja, não é por acaso que nós utilizamos a expressão tratamento adequado de conflitos, que significa tratar adequadamente o conflito, tratar adequadamente as partes, que passa também por essa lógica de humanização do conflito e do tratamento dado às pessoas que batem as portas do Poder Judiciário. Então, assim, formação é fundamental para isso. Formação é o ponto zero, é o início e o fim do tratamento adequado de conflitos e da execução de uma boa política de solução autocompositiva por parte do Poder Judiciário. De nada adianta se investir em estrutura física, ter um espaço muito bonito, adequado fisicamente, com papéis de parede, como alguns tribunais vêm fazendo, uma boas instalações, mesa, cadeira, e não ter pessoas adequadamente formadas para tratar, para lidar com as partes, né? Ou seja, o conciliador precisa contar com uma série de habilidades que não podem se sujeitar à lógica intuitiva. Inclusive, esse é um dos problemas que afeta até mesmo os juízes, né? Não faz a ENAMAT, vem fazendo um esforço para que isso integre o curso de formação dos magistrados, mas a verdade é que isso não é exigido no concurso, isso nem é ministrado nas faculdades de direito. Técnicas de conciliação e mediação, etapas da conciliação e mediação, enfim, uma série de conteúdos técnicos e humanistas também, que é preciso que se domine para exercer de maneira adequada este encargo da mediação e da conciliação. E nesse sentido, qual é o caminho que a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, enquanto responsável pela gestão nacional das políticas de conciliação, comandada pelo ministro Emanuel Pereira, vem fazendo para que possamos promover uma formação adequada dos conciliadores e mediadores? É bem verdade que na Resolução 7.4 há parâmetros mínimos de formação, mas este não era o objetivo final em termos de modelo de formação. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos o CONEMATRA, que congrega todos os diretores de escolas judiciais da Justiça do Trabalho, e pedimos que o CONEMATRA trabalhasse na montagem de um modelo de formação de conciliadores e mediadores. E por que nós fizemos esse caminho? Porque, ao fim e ao cabo, na ponta, quem vai executar essa política judiciária específica de formação, quem vai, na prática e de maneira concreta, promover os cursos de formação de conciliadores e mediadores, são as escolas judiciais. E mais, quem vai certificar? Então, nós procuramos o CONEMATRA e provocamos o CONEMATRA a abraçar essa ideia e construir um modelo de formação. Inclusive, a intenção é que essa proposta que venha do CONEMATRA seja encaminhada pelo ministro vice-presidente ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho para modificar a Resolução 7.4. Então, fizemos essa provocação com o CONEMATRA, isso foi discutido na última Assembleia, na 53ª. O CONEMATRA abraçou a ideia, montou um grupo de trabalho, e um aspecto interessante, João Cláudio, é que vários dos diretores de escola também foram ou são ou têm uma interlocução muito grande com os coordenadores dos núcleos de conciliação, né? Assim, nós temos alguns colegas que estão nos dois times, como, por exemplo, a própria juíza Wanda, que deu uma entrevista, a desembargadora Marina Starga, do TRT da 15ª região, são colegas que fazem parte do grupo de gestores da conciliação e são gestores de escola judicial. Então, foi montado um grupo, né? O CONEMATRA elegeu um grupo composto por 5 pessoas, e este grupo fez uma proposta de modelo de formação, principalmente em termos de conteúdo programático, e quando eu digo conteúdo programático, estou falando de disciplinas e conteúdos correspondentes a essas disciplinas, e essa proposta foi apresentada na última reunião, na 54ª Assembleia do CONEMATRA. Eu participei, tive a felicidade, a oportunidade de participar lá como representante da vice-presidência do TST, e foi promovido um riquíssimo debate. Estavam presentes, além de diretores de escola, vários coordenadores de núcleo de conciliação, e essa foi uma iniciativa importante. Alguns diretores de escolas judiciais tiveram a louvável e importante iniciativa de levar junto, né, de que lhe acompanhassem os coordenadores dos núcleos de conciliação. Então, assim ocorreu com a 10ª região, que estava lá o diretor da escola, o desembargador, meu colega, inclusive, né, da minha região, desembargador Brasilino Santos Ramos, e a juíza Roberta, que é a coordenadora do Núcleo de Conciliação. Estavam lá também o coordenador do Núcleo de Conciliação da 21ª Região, que atua no Rio Grande do Norte, junto com o diretor da escola, o desembargador Bento Herculano. Enfim, tinham algumas regiões, né, o caso da 15ª, o caso da 18ª, né, que inclusive sediava o evento. Então, algumas regiões levaram junto o coordenador da escola, foi o coordenador da escola junto com o gestor da conciliação. Então foi um debate muito produtivo, muito rico, e o CONEMATRA aprovou um modelo, ainda vai haver alguns ajustes, mas nós já temos um modelo de formação em conciliação a ser executado pelas escolas judiciais. E esse modelo, apenas para que o ouvinte tenha uma ideia, conta com disciplinas como teoria geral do conflito, né, a moderna teoria geral do conflito, técnicas e estratégias de conciliação, modelos de negociação, etapas da conciliação e da mediação, ética da conciliação e da mediação, que é fundamental com base no código de ética que está no anexo da resolução 174. Enfim, além de outras, como noções de cálculos trabalhistas, noções de direito ao processo do trabalho. Então foi montado um programa muito rico, muito consistente a ser executado pelas escolas, e eu acredito que esse foi um primeiro passo de uma longa, produtiva, proveitosa e eficiente caminhada que vai garantir o sucesso da nossa política judiciária de conciliação.
E a próxima notícia vem de Brasília. A Escola Nacional de Magistratura abriu concurso para 132 vagas de juiz do trabalho substituto. O concurso público nacional unificado vai ser realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, com a colaboração de todos os tribunais regionais do trabalho. O candidato precisa ser bacharel em direito e ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica exercida depois de ter se formado. As inscrições custam R$ 275 e podem ser feitas até o dia 2 de agosto pelo site www.concursosfcc.com.br. Eu vou repetir: www.concursosfcc.com.br, onde também se encontra o edital do processo seletivo. A prova será no dia 8 de outubro. Doutor Rogério, a gente fala de conciliação e estamos falando de um concurso público. O que que isso tem a ver com o nosso programa, doutor Rogério?
Ótima pergunta, João Cláudio. E os nossos ouvintes também devem estar se indagando, né? Por que que um programa que fala sobre conciliação, que tem o nome Conciliando, está tratando de concurso público da magistratura? E a resposta é a seguinte, por um motivo muito simples. É que, de maneira inovadora, inclusive em função de uma alteração recente da resolução que disciplina o concurso, está sendo previsto neste concurso como ponto para a prova de título, ou seja, vou repetir, está sendo pontuado, está previsto no edital do concurso que será pontuado na prova de título o exercício durante pelo menos 1 ano da atividade de conciliador ou mediador nos centros de conciliação da Justiça do Trabalho. Então, eu chamo a atenção aqui do nosso ouvinte, não só o nosso ouvinte que tem a pretensão de fazer esse concurso, mas o nosso ouvinte que conheça alguém que tem a pretensão de fazer este concurso, para que, se atuar pelo menos durante 1 ano como conciliador e mediador, vai ganhar ponto na prova de título do concurso público. Isso é importante porque, por um lado, valoriza a atividade do conciliador e do mediador, o que para nós é muito relevante, nós que somos gestores de políticas judiciárias de conciliação. Aliás, essa foi uma demanda de boa parte dos gestores da conciliação para a ENAMAT, dentre os quais me incluo. Eu fui um dos que insisti com a ENAMAT e fiquei lá perturbando o pessoal da ENAMAT para que atendesse esta demanda. Por outro lado, é um incentivo, né? Quer dizer, esse não é o único concurso, é o primeiro, mas não é o único concurso nacional. Então, agora, aqueles que nos acompanham e pretendam um dia fazer o concurso para a carreira de juiz do trabalho, fique sabendo que, se atuar durante 1 ano no centro de conciliação, vai ganhar ponto na prova de título. E eu quero chamar a atenção também do nosso ouvinte que esse ponto pode fazer toda a diferença para a sua colocação no concurso. E essa diferença pode ser determinante para que você esteja dentro ou fora do número das vagas.
Doutor Rogério, agradeço pelos comentários no giro de notícias do programa de hoje. Agora vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco temos uma entrevista com a servidora da vice-presidência do TST, Adara Campos, que vai falar sobre o projeto Constelar e Conciliar, no qual ela é voluntária. A gente volta já já com o programa Conciliando. Espera aí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta com o programa Conciliando e você acompanha agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Hoje vamos falar sobre o projeto Constelar e Conciliar no Tribunal de Justiça do DF. Para isso a gente recebe a Dara Campos, que é servidora da vice-presidência do TST e que atua voluntariamente nesse projeto chamado Constelar e Conciliar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Adara, seja muito bem-vinda.
Olá, João Cláudio. Olá, doutor Rogério Neiva. Olá, os ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui hoje para falar do projeto Constelar e Conciliar.
Adara, a primeira pergunta já é: em que consiste o projeto Constelar e Conciliar?
Bom, o projeto é feito de forma voluntária e a gente utiliza uma técnica, que é a constelação sistêmica, como uma nova forma de mediar conflitos. Então, é uma ferramenta terapêutica que está sendo usada de forma informal para auxiliar nessa resolução e na mediação dentro do Tribunal de Justiça.
Adara, e como exatamente funciona essa técnica da constelação familiar e como ela tem sido aplicada para resolver conflitos? E mais, né? Que tipos de conflitos têm sido tratados com o uso dessa ferramenta terapêutica, se é que assim podemos dizer?
Bom, a constelação é uma técnica que trabalha por meio de imagens e por meio de representações. A gente faz como fosse grupos terapêuticos e comunitários dentro do Tribunal de Justiça e trabalhamos processos como divórcio, disputa de guarda, união estável, casos de violência doméstica e violência contra a mulher. E está tendo bons índices de acordo, até 67% de acordo, e estamos pegando processos mais difíceis, aqueles que já passaram por mediação e mesmo assim não houve êxito na resolução e nessa utilização de conflitos dentro do Poder Judiciário.
E uma outra pergunta relacionada a isso também. Desde quando tem sido adotada essa técnica? Né? Imagino que nem todos os nossos ouvintes tenham conhecimento da adoção dessa técnica. Então, assim, desde quando isso vem sendo adotado? E qual é a avaliação que tem sido feita por parte da percepção, quanto à percepção do jurisdicionado? Como isso tem sido recebido? E mais, ainda relacionado a isso, a adoção, a submissão ao uso dessa técnica é algo voluntário, facultativo? É o magistrado que propõe? Enfim, como é que funciona isso?
Aqui no DF começou como uma pesquisa acadêmica, eu selecionei alguns processos na Vara da Infância e Juventude. Hoje nós temos mais de 10 unidades que utilizam a técnica, desde a Vara Criminal até a Vara Civil, Órfãos e Sucessões do Bandeirante, que é onde a gente tem mais registros estatísticos. Alguns no programa dos superendividados também, no Juizado de Violência Doméstica e nas Varas de Família de Taguatinga, na Vara de Medida Socioeducativa também. Está sendo utilizado ainda de uma forma informal, mas o tribunal já soltou um edital, inclusive essa semana a gente fez uma seleção para receber novos voluntários. Ela está ainda embrionária, né? Algumas unidades estão utilizando, mas algumas pessoas, alguns juízes ainda nem conhecem propriamente a técnica. Então eu venho empregando como uma forma de pesquisa, estou coletando os dados e a intenção é que isso se torne futuramente uma política pública. O Conselho Nacional de Justiça chegou a fazer uma reportagem junto com o projeto e no DF, não só no DF, como também outros estados também estão aplicando a técnica. Na Bahia, em Goiânia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, estão tendo outras experiências, mas são experiências isoladas.
Mas a pessoa, a parte do processo, isso, ela participa disso por adesão? Como é que funciona isso?
Bom, aqui no DF, algumas unidades convidam, outras intimam. Elas são intimadas para participar da palestra. Não é obrigatório ficar na vivência, tá? É obrigado apenas a gente a assistir a palestra e a pessoa é convidada a participar ou não. Geralmente os grupos são grandes, a gente faz grupo de até 90 pessoas, já deu 90 jurisdicionados e está tendo uma boa adesão da população, dos advogados, promotores, defensores públicos que vem acompanhando esse movimento. A tendência realmente é ampliar. E como eu falei, a gente abriu o edital e já estamos selecionando novos voluntários, porque como começou com uma unidade, hoje já são 13 e eu sozinha não estou mais conseguindo, né, dar conta da demanda. Quem está na supervisão do projeto hoje é a doutora Luciane Huck, que é da segunda vice, ligada ao NUPEMEC, e a doutora Magali Delap, que é da vara do Núcleo Bandeirante.
Só para esclarecer o nosso ouvinte, esses voluntários que a Dara se refere são voluntários que pretendem atuar como consteladores, se é que assim podemos dizer, né?
Como consteladores no tribunal.
E a Dara, quais os tribunais que estão adotando a técnica?
Começou no Tribunal da Bahia, com o Dr. Storch, depois nós passamos para Goiânia, que é utilizado no terceiro centro de mediação de conflitos. Em Rondônia, um grupo de juízes chegou a se formar na técnica. No Mato Grosso do Sul, eles utilizam nos casos de violência da infância e da juventude. E tem também no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, na vara de família, o juiz André Tridini, que aplica. Em São Paulo, também está tendo a aplicação. E Mato Grosso do Sul, Acre, e eu acho que também no Maranhão iniciou, mas de forma isolada, né? A gente está fazendo um movimento para ver se o Conselho se manifesta e coloca alguma resolução, alguma recomendação em relação à aplicação da técnica. Aqui no DF, eu acredito que é onde o projeto está mais organizado, que já tem 13 unidades que estão cadastradas. A gente já está com esse edital publicado e, a partir do segundo semestre desse ano, os novos voluntários vão começar a atuar. E aí cada unidade, seja ela criminal ou civil, vai adotar um modelo diferente.
Conversamos aqui no programa Conciliando com a Dara Campos, que é servidora da vice-presidência do TST e que atua nesse projeto de forma voluntária, no projeto Constelar e Conciliar do Tribunal de Justiça. Adara, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, João.
Até a próxima.
Cláudio. Obrigada, doutor Rogério.
E lembrando que as outras entrevistas, além do programa Conciliando na íntegra, podem ser acessados no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes da gente terminar, vamos tirar dúvidas sobre conciliação.
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: caso um trabalhador resolva conversar com a empresa onde trabalha na busca por um acordo fora dos tribunais, ou seja, sem a presença de um juiz do trabalho, esse acordo ou essa conciliação, isso tem validade legal?
Olha, João Cláudio, essa é uma pergunta importantíssima. E aí nós temos que responder pensando no momento atual que estamos vivendo e pensando na perspectiva da reforma trabalhista que se avizinha. Teoricamente, hoje, antes da aprovação da reforma trabalhista, a única possibilidade de ter validade para efeito, inclusive, de dar quitação a todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho, que é o que geralmente se busca, seria um acordo numa comissão de conciliação prévia, que é algo praticamente em extinção. Está previsto lá no artigo 625A e seguintes da CLT, esse mecanismo, que depende de ser criada, que para ser criada precisa constar em um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Então depende aí de um ajuste entre o sindicato laboral e profissional para que seja criada essa comissão. Aquilo que é ajustado nessa comissão, caso ela exista, né, e não são todos os segmentos que têm, como eu disse hoje, inclusive é algo que está praticamente em desuso, aí o acordo ele tem natureza de título executivo extrajudicial e pode gerar a quitação de todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho. Fora disso, não teria valor. O que está previsto, né, o que, que pode ter de novidade que estaria previsto na reforma trabalhista? É a possibilidade, né, que é chamada jurisdição voluntária, de que a empresa faça um acordo com o empregador, com o ex-empregador, e leve este acordo já feito para ser homologado por um juiz. Hoje, se fizer isso, quando é feito, através de um procedimento chamado lide simulada, que é algo assim praticamente criminoso. É ilícito, é ilegal, é imoral, é antiético, como eu disse, né, pode ser até, depender dos contornos, considerado crime, né, que seria uma simulação em que há um acordo entre o empregado e o empregador, simula-se uma ação, como se não houvesse esse acordo, para que este acordo vá para esta ação, né, numa audiência, e o juiz homologue, sem saber que na verdade já havia esse acordo anterior. Então hoje é proibido levar ao judiciário esse tipo de acordo, por um lado, e por outro lado ele tem um alcance limitado, não tendo a chancela do juiz, né? Então, ou seja, se o empregado e o empregador fizerem um acordo, por exemplo, prevendo a quitação de todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho, esse acordo ele não tem esse efeito, não pode ter esse efeito, só se fosse homologado por um juiz. E para que seja homologado por um juiz é preciso que eu tenha uma ação, e se eu tenho uma ação significa que as partes estão em litígio, estão em disputa e não tem acordo. Ou seja, se há acordo, não há por que ter ação no cenário atual. No cenário com a reforma trabalhista, isso será possível, né, na forma como está o projeto atualmente, por meio deste mecanismo de jurisdição voluntária. Não sabemos na prática como é que isso vai acontecer, né? Não sabemos. Hoje existe na legislação o mecanismo do pré-processual, que é muito comum na justiça estadual e na justiça federal, que é o quê? É que você tem um conflito, uma situação de conflito, e ao invés de você provocar o judiciário com uma ação a dar uma sentença, você provoca o judiciário a mediar o conflito. E aí, se chega a um acordo, este acordo ele passa a ter natureza, ele passa a ser como se fosse uma sentença, dado pelo juiz, mas não houve uma ação que provocou, uma ação judicial em termos formais, que provocou a atuação do judiciário. Hoje é muito comum isso em determinadas questões cíveis, até questões de família, levada à justiça comum estadual. Não está previsto isso na reforma trabalhista, exatamente esse mecanismo em que eu tenho uma situação de conflito e peço para o judiciário mediar. O que há mecanismos pré-processuais para conflitos coletivos. Isso é amparado, inclusive, pela resolução 74 do CSJT e há um ato no TST que disciplina isso para os conflitos coletivos, né, que é o ato 68. Mas não há essa previsão para conflitos individuais. Aliás, isso é vedado pela resolução 74 atualmente, o pré-processual. E também não foi contemplado na reforma trabalhista. O que a reforma contemplou foi essa possibilidade aí desse mecanismo de jurisdição voluntária, em que se tem um acordo anterior e se leva ao judiciário para fazer, para o juiz homologar, e aí ele vai ter esse efeito, né, como se fosse uma sentença judicial. Mas precisamos saber como é que isso efetivamente vai funcionar na prática, como é que os juízes vão encarar e vão tratar isso, e aí nós teremos uma melhor compreensão. De modo que, por enquanto, um acordo entre empregado e empregador, ele pode até ser feito, mas ele não vai ter o condão de quitar os direitos decorrentes do contrato de trabalho. E aquele acordo, eu chamo a atenção aqui do nosso ouvinte também, que aquele acordo, entre aspas, que às vezes se faz, do empregador mandar o empregado embora, aí o empregador paga a multa de 40% do FGTS, e aí depois devolve o empregado, saca, devolve para o empregador e recebe seguro-desemprego, isso é crime. Aliás, a Justiça Federal vem entendendo que isso é estelionato contra os cofres da União. Então, teoricamente, hoje, se o empregado quer sair do emprego, ele pede demissão. Se o empregador quer dispensar o empregado, ele dispensa o empregado e paga aviso prévio, indenizado, multa de 40% do FGTS, enfim, e os demais direitos. Agora, fora disso, não tem conversa.
E depois desse esclarecimento, terminamos essa edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, agradeço mais uma vez sua participação e até a próxima.
Eu que agradeço, João Cláudio, e a atenção dos nossos ouvintes do programa Conciliando. E é sempre uma satisfação estar aqui levando comentários e informações aos nossos ouvintes para fomentar a cultura da conciliação e superar a cultura do litígio.
O programa teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Vinícius Werneck e Rodrigo Tugnoli, edição de Gabriel Reis, apresentação de João Cláudio Silveira e coordenação de Ana Carolina Brito. O programa é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais uma edição do Conciliando, um excelente fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.